Senhor presidente desta sessão, senador Mocca, senhora senadora, senhores senadores, trago, senhor presidente, à comunicação desta casa uma cerimônia que tive o prazer e a alegria de participar na última sexta-feira em meu estado, oportunidade em que nós vimos o Salão Santiago no Palácio Anchieta, sede do governo do estado do Espírito Santo, uma tarde tomada de muita emoção e de muito encantamento, porque nós tivemos a oportunidade de celebrarmos a vida, celebrarmos a história, celebrarmos a memória de um descendente de imigrante libanês que marcou tempo em nosso estado por sua capacidade empreendedora, por sua ousadia, por tudo que representou ao longo do século XX, por assim dizer, na nossa história social, na nossa história econômica. Eu me refiro, senhor presidente, senhores senadores, ao livro que lançou a memória do nosso querido, estimado e saudoso Américo Boas. E tomo emprestado as palavras do autor do livro, o historiador e professor Estilac Ferreira dos Santos, que durante mais de um ano se dedicou ao estudo, à pesquisa e à vida deste extraordinário capixaba que tanta saudade deixou em meu estado pelos seus feitos, pela sua generosidade, pela forma com que contribuiu em momentos decisivos com a história do meu estado, contribuindo de maneira efetiva com o desenvolvimento e a prosperidade no Espírito Santo. Américo Boas, relata o professor Estilac, era filho de um imigrante libanês que chegou ao nosso estado em 1908 com apenas 16 anos, quando já era órfão de pai e mãe, iletrado e muito pobre, o obstinado Alexandre Boas. Descrito como um homem trabalhador, honesto e perseverante, Alexandre mourejou durante anos como mascate pelo nosso interior, estabelecendo-se depois disso com o seu comércio na região central de Vitória, bem próximo de onde ainda hoje se encontra aquela que foi a maior realização empresarial do nosso querido, estimado, sempre saudoso Américo Boas, o nosso tradicional moinho Vitória. Criativo e inovador, Américo diversificou os negócios paternos, enveredando de forma resoluta pelo ramo da indústria, de pregos, de sacos de papel, de refino de açúcar, de moagem de trigo e de outros. É importante relatar que, à época, o nosso estado era um estado totalmente liderado, hegemonicamente liderado pela atividade da cafeicultura, da atividade primária. E Américo Boas soube incorporar, soube diversificar esses ramos na atividade econômica do meu estado. Se eu lembro, como bem lembrou, outro querido e estimado empresário capixaba, Carlos Lindenberg, amigo do peito de Américo, era o de que, aspas, se tínhamos condições para vender, por que não teríamos condições para produzir? Uma atitude que lembra a dos pioneiros industriais de São Paulo, imigrantes libaneses, imigrantes italianos, não é? Cuja maioria era também formada e que atuavam no comércio de importação e que passaram a substituir suas importações pela produção interna, constituindo assim aquilo que nós podemos assegurar a base da industrialização daquele estado e do nosso país. Naquela altura, porém, ou seja, na década de 50, o meu estado, Espírito Santo, continuava atavicamente vinculado à cafeicultura e a maior parte de sua população ainda vivia no campo. Nesse período, pelo menos 80% dos capixabas viviam no interior do estado, onde se praticava uma agricultura de subsistência, muito atrasada do ponto de vista tecnológico e que mal dava para fixar com dignidade o homem, a mulher, enfim, as famílias no campo do meu querido Espírito Santo. De fato, meu estado, Espírito Santo, se tornaram naquela época um exportador de mão de obra para os grandes centros, principalmente para o Rio de Janeiro, em razão da ausência de atividade econômica que pudessem fixar esses capixabas em meu estado e que pudessem, através dos seus sonhos, do seu trabalho, do seu talento, da sua vocação, construírem uma vida digna para suas famílias. A integração da economia regional na nova economia industrial que se projetava no país a partir de São Paulo, deixava pouco espaço para o desenvolvimento de uma indústria própria no Espírito Santo, fazendo malograr, assim, qualquer tipo de tentativa de diversificação consistente em nossa economia. O que torna mais evidente, o que torna mais relevante ainda, o trabalho liderado pelo saudoso Américo Boás. A crise na cafeicultura capixaba, que se arrastava já por alguns anos, porque a atividade do café, ela é uma atividade sazonal, que passa por períodos de preços que remuneram o produtor e passa por períodos de outros tempos que deixa o produtor sem ver a remuneração pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Mas o fato objetivo é que o governo federal, nesse momento, coloca de pé a erradicação das lavouras de café, tendo como fundamento a necessidade, senadora Anamélia, de diminuirmos a oferta de café para que os preços pudessem se recuperar. E nada mais, nada menos do que 55% da atividade do café foi erradicada no Espírito Santo, aquilo que era a nossa principal base econômica, geradora de mão de obra e oportunidade para os capixabas, não é, dos anos 50. Lideranças políticas responsáveis e visionárias, como Américo Boás, como os ex-governadores Jones dos Santos Neves e Carlos Lindenberg, ex-senador da República, ambos amigos de Américo Boás, não mediram esforços para encontrar uma saída que estivesse à altura dos interesses fundamentais do nosso povo e pudessem, numa visão de futuro, criarem ali as novas bases desse grande Estado que é o Estado do Espírito Santo. Eles achavam no início que uma austera administração dos fundos públicos poderia fornecer os recursos necessários para a busca de uma saída que implicasse na modernização da nossa economia. Motivado por essa situação extremamente complexa, Américo Boás não se satisfazia com sua condição de empresário bem-sucedido e de sucessor de seu pai à frente dos negócios da família. Envolveu-se por completo, envolveu-se de corpo e alma, porque em tudo que fazia tinha o coração, tinha a paixão. Envolveu-se na criação, em 1954, da Federação do Comércio e da nossa Federação de Indústria, um pouco mais à frente, em 1958. À frente dessa entidade, durante 10 anos, ele empenhou-se de maneira patriótica com a formulação e a implementação de um projeto de desenvolvimento econômico para o Espírito Santo que implicava em uma atuação positiva dos empresários, visando o crescimento e a inovação em suas atividades e a própria requalificação do aparelho do Estado, que, no seu entender, deveria exercer um papel significativo no desenvolvimento regional com o apoio da iniciativa privada. A vitória do ponto de vista de Américo Boás ajudou a definir o rumo modernizante tomado pelo nosso Estado naquela conjuntura crítica que tem tudo a ver com o desenvolvimento do nosso Estado. Por tudo isso, somos de opinião que hoje, quando o nosso Estado enfrenta grandes desafios, a hora é muito adequada para a publicação de um livro empenhado em resgatar os esforços de desenvolvimento feitos no passado recente por um homem e por uma geração a quem nós capixabas e o nosso Estado, o Espírito Santo, muito deve. Fica assim, senhoras e senhores senadores, a minha homenagem a esse extraordinário homem, a esse extraordinário capixaba, Américo Boás, a quem o Espírito Santo tanto deve, e os meus parabéns, sinceros parabéns, ao trabalho exitoso, detalhado que fez o professor Estilac Ferreira dos Santos, pelo brilhante trabalho lançado na sexta-feira em meu estado, que torna viva a memória, a história e a vida desse grande capixaba chamado Américo Boás. É o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.